dando sequência aqui ao livro, ao Evangelho, fora da caridade não há salvação. E é nos colocado a respeito da necessidade da caridade. A primeira coisa a ser analisada, o que seria a caridade? Para que entendamos esse mecanismo que Paulo nos coloca de uma forma poética nessa necessidade. Então, entendamos que o sentimento que deve adornar as nossas almas seria ou será o amor, para que possamos praticar essa caridade. E o amor seria a conjunção de todos os outros sentimentos. Então, o que nós precisamos é diferenciar emoções de sentimentos. Emoção, nem sempre ela é benéfica. Emoção, às vezes, é raivosa, às vezes é irada, às vezes é passional, mas, quando nós agora mudamos o teor da nossa afetividade, nós começamos a desenvolver em nós sentimentos. Então, o sentimento seria o sentimento da humildade, o sentimento da compreensão, o sentimento da tolerância, o sentimento da fraternidade, enfim, uma série de sentimentos, e todos os sentimentos são bons. Não existe sentimento negativo. Então, quando nós estamos no patamar dos sentimentos, nós estamos vivenciando uma outra fase afetiva no ser humano. Então, a conjunção de todos os sentimentos faria com que nós vibrássemos amor. Então, o sentimento por excelência seria o amor. E, quando nós estivéssemos vivenciando a esse amor em plenitude, nós estaríamos praticando a caridade. Todas as vezes que nós colocamos em prática, em ação, o amor, nós estamos praticando esta caridade. Então, é importante que entendamos, para que não fiquemos teorizando a respeito de que isso é ou não é caridade. Nós temos que compreender que, em verdade, no estado em que nós nos encontramos, no estágio em que cada um de nós vivencia a sua evolução, poucos de nós está vivendo plenamente a caridade, porque poucos de nós têm esse sentimento por excelência desenvolvido. Nós temos ainda muitas incompreensões, muitas emoções mal vivenciadas, muitas invejas, muitos rancores, muitas angústias, enfim, nós vivemos muito presos ao nosso ego, ao nosso egoísmo, e não conseguimos ainda exteriorizar em nós esses valores. Mas não importa, é um treinamento que vai se estabelecendo. É algo que nós vamos fazendo lentamente. Então, nós precisamos, aos poucos, vivenciar esse sentimento maior para que possamos praticar, ainda que não plenamente, a caridade, mas que pratiquemos parcialmente a ela. Então, certa feita, foi perguntado ao Chico Xavier algo interessante. Ele estava em um programa de televisão em que as pessoas diziam: por que os espíritas, ao invés de darem a vara para a pessoa aprender a pescar, dão o peixe? E ele redarguiu dizendo o seguinte: vocês imaginam como Jesus estava, antes de estar pregando o Sermão da Montanha, ele abordava o quê? Ele multiplicou os pães, para que a fome fosse saciada, para que as pessoas agora saciadas pudessem ouvir apontamentos religiosos e apontamentos morais. Madre Teresa de Calcutá, quando veio ao Brasil, foi perguntado o mesmo questionamento. Colocaram a ela por que na Índia ela se devotava tanto a fazer a caridade material, a ajudar as pessoas. E o mesmo questionamento foi feito: por que a senhora não faz com que eles aprendam a pescar? É porque vocês não conhecem o estado em que eles se encontram. Eles estão de tal forma mal desenvolvidos, eles estão tão frágeis que nem de pé eles conseguem ficar, quanto mais segurarem uma vara. Portanto, nós precisamos alimentá-los para que eles tenham, a partir daí, a autonomia. Então, que nós não nos percamos e imaginemos que existe um tipo único de caridade. Não. A caridade é quando coloca-se um sentimento, quando se externa uma vontade de ajudar alguém, nós estamos praticando, ainda que parcialmente, esse sentimento. E aí nós estamos nos elevando, nós estamos nos melhorando, nós estamos saindo de nós mesmos. Porque é muito cômodo quando nós não temos dificuldades em âmbito material, em âmbito emocional, dizer que isso está certo ou que está errado. É muito cômodo para quem nunca passou dificuldades materiais dizer que não devemos fazer isso ou aquilo. É um comodismo para que nós nos justifiquemos perante a nossa própria consciência. É um comodismo de tal monta que nós não sairemos da inanição. Então, é importante que entendamos, cada um está passando pelo que precisa, sim, mas nós estamos fazendo o que no mundo? Podemos ser sirineus, que ajudam os outros a carregarem as suas cruzes, assim como seremos ajudados. Isso é partilhar emoções, isso é fazer com que a vida tenha um significado maior, e não ficarmos fechados, reclusos em nós mesmos. Isso não é viver um altruísmo, isso não é sair de si mesmo. E nós precisamos sair de nós mesmos. Nós precisamos nos devotar um pouco mais a causas superiores. E aí a doutrina espírita vem nos colocar na questão 255 do livro O Consolador. É importante que as pessoas leiam. E ali fazem perguntas a Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos responde: será que nós, espiritistas, faremos apenas a caridade espiritual, deixando a um segundo plano a caridade material? E aí ele nos responde de maneira clara: isso é tergiversar, isso é querer teorizar sobre caridade. Em verdade, nós precisamos ajudar aos outros, ponto. Agora, que ajuda material não seja desprezada, mas não seja realçada, porque ela tem que vir conjugada com a ajuda espiritual. Nós precisamos fazer com que a ajuda material não se perca em si mesmo, mas tenha agora uma ajuda, um norteamento espiritual do ser. Esse é o papel que nós precisamos colocar em prática. E quando ele nos coloca isso, ele nos fala: a doutrina espírita pode e deve fazer com que as pessoas entendam a si próprias, combatam as suas inferioridades. Essa é a maior caridade. No entanto, quando a pessoa está vivendo diante de aflições materiais, que nós não esqueçamos de ajudá-las, que nós não esqueçamos de estender aquilo que nos é possível. Agora, voltando ao âmbito da caridade espiritual em nós e exemplificando para os outros, é necessário que nos avaliemos, é necessário que nos conheçamos, porque aí nós vamos criando luz dentro de nós mesmos. Então vejamos isso. Eu tenho que saber o nível de animalidade que eu vivo, eu comigo mesmo. O que eu valorizo na minha vida? Eu valorizo o aspecto material da alimentação, da sexualidade, do sono, enfim, do âmbito profissional. É isso que me satisfaz? Eu fico preso só nisso? Isso é uma vida animalizada, apenas para os sentidos físicos. Eu vivo para o prazer? Então, entender-me, conhecer a que nível eu me encontro é fundamental, para que eu possa estabelecer metas de progressão, de melhoria. Eu preciso combater o quê? A isto. Eu preciso combater a animalidade que está dentro de mim. Esse é o primeiro ponto. Eu devo viver para a alimentação? Não. Eu devo viver para a sexualidade? Não. E assim por diante. As coisas fazem parte da nossa vida. Fazem parte de um contexto. Não são mais importantes. E entrar em uma coisa que é fundamental: avaliarmos-nos em nível de pensamentos. O que eu penso durante o dia? Qual é o meu nível mental? Quais são as minhas preocupações? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Qual é o nível de conversação que eu estabeleço com os outros? Então vejamos, eu penso, eu faço preces, eu agradeço pela oportunidade de mais um dia, eu me revolto por isso ou por aquilo, eu começo agora a blasfemar, eu começo a remoer pensamentos difíceis por momentos que eu vivencio na minha vida. Então é importante eu entender qual é o nível mental que eu me encontro, para que eu, tendo uma noção, eu saiba que eu preciso me superar, Eu preciso aprender não apenas a orar, mas a agradecer. Não apenas a dizer palavras, mas dar a ela uma conotação de profundidade. Dar aos outros um teor de aplicabilidade na vida deles. Eles vão utilizar, eu vou utilizar-me disso. Então, essa noção é fundamental. Em que nível mental eu me encontro? Em que nível emocional eu me encontro? Eu vivo ainda invejoso? Eu vivo ainda angustiado demais? Eu vivo ainda muito preocupado com as querelas materiais, com as pequenas questionamentos materiais, porque a gente entra numa discussão e quer, seja ela em âmbito de profissão, em âmbito profissional, em âmbito de política, do que quer que seja, a gente quer ser o vencedor daquele debate. E aí nós nos perdemos, e aí nós vemos em que nível emocional nós nos encontramos. Então é importante nós visualizarmos, eu sou alguém ciumento, eu sou alguém que acho que eu sou proprietário do outro, será que eu sou alguém inseguro, porque medroso, porque? Ou faz parte da condição humana? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos medos, todos nós temos vacilações, mas será que é um nível normal? Será que não é bom nós questionarmos e conversarmos com pessoas que nos são caras? Porque elas vão falar dos seus dramas pessoais. Isso é uma conversação mais profunda. Isso é algo que vai nos ajudar a entrar em algo mais profundo e não na superficialidade. Nós ficamos demais presos à superficialidade das coisas. Nós ficamos tão amedrontados e tão querendo falar das coisas exteriores, como se as coisas interiores fossem menores. Elas são maiores. Elas que nos fazem crescer. Então, é de bom tom nós nos avaliarmos. E isso é caridade. Nós levarmos o outro a essa introspecção. Isso é caridade. Nós levarmos o outro a se conhecer. Não se assustar consigo próprio. Se conhecer. Nós somos falíveis, infelizes, imperfeitos, mas nós temos que ter alguém, algo de bom dentro de nós. Também temos qualidades. Temos que nos reconhecer e nos aceitar. E, a partir daí, não nos revoltarmos. E, a partir daí, crescer com o que nós temos. Então, essa é a grande caridade. Quando Paulo nos fala que não é pensar, não é porque eu falo a língua dos homens e dos anjos, porque serei como um sino que tinge, um metal que soa. Eu não terei caridade, eu nada farei. Não adianta eu, pura e simplesmente, saber as profecias, ter conhecimento de todas as coisas. Não adianta eu ter fé inabalável que transporta as montanhas. Se eu não tiver caridade, isso não adianta. Então, ele nos fala que nós devemos distribuir dinheiros que nós tenhamos. Isso não é caridade. Se eu queimar o meu corpo macerando a ele e não tiver caridade, isso não terá valido. A caridade é paciente, é benfazeja, não é invejosa. Ela não pensa mal de ninguém. Essa é a caridade que nós precisamos exemplificar. A caridade que nós precisamos colocar em prática é essa, paciente, que tudo sofre, que tudo suporta, e dentre as três virtudes, da fé, da esperança e da caridade, a caridade é a maior. Então, que entendamos o que Paulo veio nos falar. É necessário que façamos a caridade para estarmos em paz com a nossa consciência. Erramos muito no passado. A nossa consciência nos cobra. E nós vivenciamos o que agora? Oportunidades de ajudar. Deixamos para amanhã. Deixamos para depois. A nossa consciência está a nos cobrar. Façamos alguma coisa. Neo Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, nos fala algo interessante. Os apóstolos estavam reunidos na casa de Pedro. Pedro, o apóstolo. E ali eles debatiam que, segundo eles, aqueles que podiam fazer a caridade eram os abastados, eram os homens que tinham dinheiro, posição, porque, em final de contas, ele faria aquilo que eles imaginavam ser a caridade. E o Cristo ouvia e começou a colocar, fazer um pequeno apontamento. dizendo que certa feita um homem se propôs a vir ajudar o próximo. E chegou em uma pequena localidade, tendo muitos filhos, tendo dificuldades extremas, e aí ele não podia dar um prato de sopa a ninguém, ele não podia dar uma coberta a ninguém, e ele se colocava numa posição de desvalimento total. Mas ele dava uma boa palavra, ele ouvia os problemas das pessoas, ele tentava aconselhar as pessoas, ele tentava fazer o que podia, mas ele se debatia por não estar fazendo a caridade que ele imaginava ser a melhor. Ele queria doar aos outros alguma coisa. E aí, em certo instante, ele pensou que ele poderia fazer um grande combate na vida dele. Começou na via pública a tirar pequenas pedras, porque ele viu que pessoas poderiam cair. Ele começou a fazer um combate sistemático dentro dele mesmo, para que ele não alojasse em seu íntimo pensamentos negativos, para que ele não tivesse agora, não desse condições para intriga seguir adiante. Quando falavam mal de alguém, caluniando, intrigando, ele silenciava e que fazia alguns apontamentos de virtudes que a pessoa poderia ter. Elas ficavam agastadas com ele, mas ele seguia, porque ele começou a fazer algo que ele achou que era fundamental, um combate contra o mal. O tempo se foi, ele deixa o corpo, e temeroso, porque ele imaginou que ele não fizera aquilo que era esperado dele, caridade. Chegou no plano espiritual e estava sendo julgado sobre o que ele havia feito, quando ele viu diante da sua cabeça, sobre a sua cabeça, uma auréola. E ele perguntou, o que é isto? E o Cristo agora redarga aos apóstolos. Podemos e devemos ajudar, dando um prato de comida, dando uma coberta, levando luz aos ignorantes. Mas não nos esqueçamos que a caridade maior é o combate sistemático dentro de nós mesmos contra o mal, para que ele não impere, para que ele não viceje, para que ele não siga adiante. E que Deus ampare a todos nós.